Não é isso?
Não, é, já em outros anos eu funcionava.
Ah.
O advogado chama Jaime, mas ele não entrou ainda.
Estamos transmitindo. Estamos transmitindo,
Como não?
presidente.
Obrigado. Então,
Doutora Monique, surgiu.
declaro.
Apareci, cheguei.
Ah, sim. Agora estão visualizando.
Boa tarde,
Boa tarde.
doutora. Boa tarde.
Declaro instalada a sessão desta segunda-feira, 5 de abril, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube. E desejo um ótimo trabalho a todos, doutor Julizar Barbosa Trindade, doutor Daniel Castro Gomes da Costa, doutor Juliano Tanos, doutora Monique Machiolo Leite, doutor Alexandre Branco Pucci, doutor Wagner Mansur Saad, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, também aos nossos visitantes, doutor José Paulo e doutor Regis, que estão nos acompanhando. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou-a por aprovada. Conclusão de julgamento. Processo número 1 da pauta. Recurso eleitoral 0600-221-43-2020, de Maracaju, 16ª Zona Eleitoral. Recorrente Hélio Albarello. A conclusão do julgamento foi adiada para esta data, em face do pedido de vista formulado pelo Dr. Juliano Tanos, segundo vogal, após o relator negar dar provimento ao recurso, sendo acompanhados pelos vogais primeiro, terceiro e quarto, e divergindo o quinto vogal, Dr. Wagner Mansur Saad, acompanhado pelo sexto vogal, este presidente. Eu passo a palavra, então, ao Dr. Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais pares, ao todo representante do Ministério Público Eleitoral, aos advogados. Presidente, de forma muito sucinta, eu analisei os autos que, após duas divergências, o senhor também encaminhou o voto escrito, eu analisei com mais profundidade os autos. Eu vou pedir excusas a divergências, vou acompanhar o relator, conforme já tinha me manifestado anterior, mas após a leitura dos votos ainda surtiram alguns efeitos pela questão de publicação em redes sociais, enfim, mas que eu acabei concluindo que são mais questões axiológicas do que jurídicas e um tanto quanto reprováveis, igual o senhor destacou no voto. Mas, de qualquer forma, eu acompanho o relator, presidente. Mantenho o meu voto anterior.
Como não? Então, decisão por maioria, nos termos do voto do relator, deram provimento ao recurso de acordo com o parecer. Vencidos o quinto e o sexto vogais.
Senhor
Doutor Regis,
presidente,
muito
peço
obrigado, um
licença para
abraço.
me retirar. Obrigado, boa tarde. Ótima
Boa
sessão a
tarde.
todos.
Agora o processo, nós temos aqui dois, pedido de antecipação, formulado pelo doutor José Paulo do Nascimento Costa, nos processos número da pauta número 3 e número 4. Então, nós vamos primeiro no recurso número 3. É o recurso eleitoral 0600-450-15-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Josimar Ferreira dos Santos Miranda, relator doutor Juliano Tanos, que tem a palavra. Oh, desculpe.
Parecer.
Passo a palavra ao nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira.
Agradeço, doutor Pascoal, presidente do TRE, cumprimento todos os integrantes. E o parecer foi pelo conhecimento e provimento do recurso, presidente, do qual mantenho.
Está mantido. Então, falar a sua excelência, o relator. Doutor Juliano.
O áudio está desligado.
O áudio, doutor Juliano.
Desculpa. O advogado, doutor José Paulo, está por esse processo?
Exatamente, doutor.
Ele pediu antecipação só.
Tá. Então eu vou, por uma questão de respeito,
ele está nos acompanhando.
Eu vou ler o voto inteiro, então, presidente. Recorrente, Josimar Ferreira dos Santos Miranda, recorrido Justiça Pública Eleitoral. Verificada a tempestividade, reconheço do recurso. No caso, o juiz Oacô, acatando o parecer da unidade técnica, desaprovou as contas de campanha do recorrente por entender que recebeu do candidato a prefeito pelo partido e utilizou recursos do FEFC, que é o fundo destinado a candidaturas negras, recebido para financiamento de candidaturas no momento, no montante de R$ 1.800, ou seja, o valor total da receita financeira declarada pelo candidato, de acordo com os quadros de materialidade da campanha, denota indício de desvio de finalidade do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. Destaca o teor do parecer conclusivo. E aqui o número do ID, e aí aqui transcrevo no voto a tabela. Uma doação de R$ 500 e uma outra de R$ 1.300. Na fundamentação, o douto juízo sentenciante, aí eu destaco aqui alguns trechos do voto ora recorrido. A recorrente alega ofensa ao princípio da anualidade eleitoral ao argumento de que a aplicabilidade das cotas aos negros só será obrigatória para as eleições gerais de 2022, porquanto a consulta do TSE número X, confirmada pela liminar na DPF 738, ocorreu após o desenrolar do processo eleitoral com a convenção, com as convenções, propagandas e distribuição de recursos para partidos. Sustenta ainda a vulnerabilidade do princípio da não surpresa, porquanto, ao proferir a sentença combatida, o magistrado, valendo-se de fundamento jurídico novo, decisão publicada durante o processo eleitoral, acabou incorrendo no vício da decisão surpresa. Aqui, eu, de forma igual, transcrevo o trecho da apelação. É certo que nos termos do artigo 16 da Constituição Federal, a lei que altera o processo eleitoral não se aplica ao pleito que ocorra até um ano da data da sua vigência. Ao contrário do que pretende fazer crer o recorrente, a consulta, assim como a ação de controle concentrado de constitucionalidade, não são leis que alteram o processo eleitoral e, portanto, submissos ao princípio da anualidade. Não possui também razão ao recorrente, quando alega que houve ofensa ao artigo 9º e 10º do Código de Processo Civil, princípio da não surpresa, porquanto, conforme ponderado na sentença recorrida, intimado o prestador de contas, não se manifestou sobre as inconsistências diligenciadas conforme mandato de intimação número tal e tal, que aqui eu transcrevo. Ora, tendo a oportunidade de exercer a ampla defesa, a recorrente se quedou inerte, não apresentando uma só justificativa para tanto. E só agora, em grau de recurso, beirando verdadeira deslealdade processual, vem dizer que teve vulnerado o seu direito de defesa, porquanto a decisão recorrida aplicou tese jurídica pautada no direito e contrário aos seus interesses. Ao meu sentir, a decisão combatida não comporta qualquer reparo, na medida em que proferida observando escrupulosamente as regras materiais e processuais previstas na legislação pátria. A teor da consulta mencionada é sediz que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que, 1. Os recursos públicos do fundo partidário e dos fundos para candidatos sociais e o tempo de rádio e de TV destinados a candidaturas de mulheres pela aplicação da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal na ADI 5617 e do TSE na consulta, aqui eu transcrevo o número, devem ser repartidos entre mulheres negras e brancas na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E 2. Os recursos públicos dos fundos partidários e o tempo de rádio e TV devem ser destinados ao custeio dos candidatos de homens negros na exata proporção das candidaturas apresentadas pelas agremiações. E o Superior Tribunal, e o Supremo Tribunal Federal, desculpa, no julgamento da TPF 738, determinou a imediata aplicação dos incentivos às candidaturas de pessoas negras, nos exatos termos da resposta da consulta do Superior Tribunal de Justiça, e aqui eu transcrevo o número da consulta de 2020. Portanto, o repasse dos recursos recebidos para o financiamento de candidaturas negras por candidato negro a candidato declarado branco, como é o caso nos autos, configura desvio de finalidade, sendo falha grave, que não comporta a ponderação com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e aprovação das contas com ressalvas, como pleiteia subsidiariamente o recorrente, até porque a irregularidade em questão atinge a totalidade dos recursos financeiros utilizados pela candidatura, consoante relatório incluso, é que eu transcrevo o número do ID. Por conseguinte, é de rigor a devolução do valor indevido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, parágrafo 1º, da resolução do TSE 23.609 de 2019. Ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo juízo da 12ª Zona Eleitoral de Coxim. É como voto, presidente. Está sem áudio, presidente.
Desculpe. Como vota, doutora Monique Machado Leite?
Eu acompanho o relator.
Doutor Alexandre Branco Pulse.
Senhor presidente, eu tenho uma indagação a fazer ao relator. Poderia ser, doutor Juliano?
Sim.
Doutor Juliano, é o seguinte, presidente, eu tenho dois casos de prestação de contas, o fundamento dos recursos está pautado justamente no desvio de finalidade de política de cotas, e aí num dos recursos houve o desvio completo, a importância destinada para garantir, para proteger a política de cotas, ela foi completamente desviada. Em um outro caso, o meu segundo recurso, o desvio aconteceu o valor equivalente desviado foi muito pequeno, na ordem de 5%, ou seja, 95% foi investido na candidatura cuja importância, né, repassada visava garantir a política de cotas. E aí eu pergunto sinteticamente, doutor Juliano, qual o percentual do valor que não foi empregado na política de cotas? Esse candidato negro, ele não aplicou na sua própria candidatura, qual o percentual, ou em valores mesmo?
No caso, doutor Pucci, candidato que recebeu negro. Destinação para incentivos raciais de candidaturas negras, mas ele era branco, né?
Então, ele era branco?
Entendi.
Não houve o repasse de um candidato negro para o candidato branco, não foi o caso. O próprio candidato branco recebeu
isso,
o valor. Então é diferente do meu caso, porque se o valor desviado fosse ínfimo, O meu entendimento é no sentido de aprovar as contas, mas com ressalvas, conforme é precedente dessa corte mesmo. Então, tá bom.
É pela gravidade da situação. Né?
Entendo. Então, com base nisso, senhor presidente, acompanha na totalidade o voto do...
Acompanho,
do
relator. Então, como voto, doutor Wagner Mansur Saad.
Com eminente relator, presidente.
Como voto, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Cumprimento, Vossa Excelência, e voto acompanhando o ilustre relator, senhor presidente.
Como voto, é o doutor Daniel Castro Gomes da Costa.
Boa tarde, senhor presidente. Até aqui fazendo um complemento ao doutor Pucci, no caso, para a gente avaliar se há ou não a situação de se aprovar com ressalvas, a gente tem que analisar o quanto total, né, de gastos que teve o candidato, tanto inclusive estimáveis, né, e aí avaliar o percentual que foi equivocadamente aplicado para verificar se isso é ínfimo ou não, faça a nossa jurisprudência para aprovar com ressalvas. E no caso concreto, como bem salientou o relator, foram R$ 1.800, e esses R$ 1.800 é a totalidade dos recursos utilizados na campanha, motivo pelo qual, senhor presidente, eu estou acompanhando em toto o voto do doutor Juliano Tantos.
Então, resultado, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. O outro pedido de antecipação, o número 4, recurso eleitoral 0600-452-82-2020, de Coxim, 12ª Zona Eleitoral, recorrente Ivan Vieira Lima. Relator também é o doutor Juliano Tanos. O parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao nosso procurador, doutor Pedro Gabriel Siqueira.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra a sua excelência, o relator.
No caso do juiz Vapor, acatando o parecer da unidade técnica, desaprovou as contas de campanha do recorrente por entender que recebeu do candidato a prefeito pelo partido e utilizou o recurso do fundo racial recebidos para financiamento de candidaturas negras no montante de R$ 1.895,63. Ou seja, o valor total da receita financeira declarada pelo candidato de acordo com o quadro de materialidades da campanha, denotando indício de desvio de finalidade do Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha. Destaco o teor do parecer conclusivo. Aqui eu até vou ler o parecer para poder ficar um pouco mais exemplificativo. Foi identificada a arrecadação de recursos financeiros pelo Fundo Racial, proveniente da cota racial, candidatura de pessoas negras ou pardas, no valor total de R$ 1.895,63, mediante transferência eletrônica ocorrida em 3/11 de 2020, R$ 1.485 em 4/11 e R$ 400 em 11/11 de 2020 e R$ 10,45 no dia 11/11. Proveniente de Osiel Ferreira de Souza, candidato a prefeito, CNPJ número tal, conforme extrato bancário e comprovante de depósito identificado junto aos autos. Aí aqui tem uma tabela com as datas de recebimento. Na fundamentação, o douto juiz sentenciante ressaltou: intimado, o prestador de contas não se manifestou sobre as inconsistências diligenciadas, conforme mandado de intimação de ID número X e certificado de depósito de prazo de ID número X. Por se tratar de prestador de contas identificado no registro de candidaturas como sendo de cor raça branca, a área técnica diligenciou as transferências de recursos efetuados pelo candidato a prefeito, Osiel Ferreira de Souza, homem, cor raça preta, no valor de R$ 1.485,18, R$ 400 e R$ 10,45, todas provenientes do fundo racial. Ressalta-se que não há de se falar em benefício comum à chapa proporcional, tendo em vista que tal não se vislumbrou quando ocorre transferência em dinheiro, mas apenas as hipóteses de doação de bens e serviços estimados em dinheiro, cujas despesas foram pagas na origem pelo candidato responsável pela transferência do ação. No mais, nenhuma decisão, plano ou política de campanha da alçada do candidato ou do órgão partidário pode implicar na plena liberdade de uso de recursos públicos, visto que sobre eles incidem regras de observância obrigatória. A cota de financiamento de gênero e racial persegue o objetivo comum de combater o subfinanciamento das candidaturas femininas e de pessoas pretas ou pardas, colocando-as em tese em condições de igualdade na disputa eleitoral com as campanhas de homens brancos, paradigma a partir do qual são identificados grupos com déficit de representação política. Assim sendo, obviamente, o fato da candidatura feminina transferir recursos da cota de gênero, as candidaturas masculinas ou da candidatura da pessoa preta ou parda, transferi-los da cota racial. A pessoa branca representa um grave desvio de finalidade do uso destes recursos públicos e na medida da irregularidade das despesas. Em síntese, o arcabouço jurídico resultou da decisão proferida na ação direta de proporcionalidade 5617, relator ministro Edson Fachin, na consulta número X, de relatoria da ministra Rosa Weber, e aqui ele transcreve outros precedentes dos tribunais superiores. Torna impossível se admitir que órgãos partidários ou candidatos desviem de sua especial finalidade os recursos públicos destinados aos financiamentos de candidaturas femininas ou de pessoas não brancas. Essa foi o trecho da sentença transcrita aqui. O recorrente alega ofensa ao princípio da nulidade eleitoral, ao argumento de que a aplicabilidade das cotas aos negros só será obrigatória para as eleições de 2020, por conta da consulta do TSE e confirmada pela liminar na DPF, que transcrito os números, ocorreu após o desenrolar do processo eleitoral com as convenções, propagandas e distribuições. Presidente, os fundamentos são iguais porque a própria matéria recorrida, os argumentos, são iguais. Então, como eu já li o trecho da sentença, se o senhor me permitir, em respeito até o próprio advogado que está participando da sessão, se eu puder já ler a parte dispositiva e ementa, porque tem outros processos ainda para serem julgados.
Como não? Até mesmo porque o voto também foi disponibilizado, né?
Isso. Então, eu vou ler a ementa, presidente, porque os fundamentos são bastante parecidos, porque os casos são correlatos. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato à eleição 2020, recebimento e utilização irregular de recurso do fundo racial para financiamento de candidaturas negras, princípio da nulidade, da não surpresa, ofensa, não configuração, sentença mantida, contas reprovadas, recurso desprovido. Consulta, assim como a ação de controle concentrado de constitucionalidade, não são leis que alteram o processo eleitoral e, porquanto, submissos ao princípio da nulidade. Não há surpresa da decisão, conforme os artigos 9 e 10 do CPC, se a parte regularmente intimada não se manifestou sobre as inconsistências diligenciadas no prazo legal. O repasse dos recursos recebidos pelo Fundo de Cotas Raciais para financiamento de candidaturas negras por candidato negro, a candidato declarado branco, como é o caso dos autos, configura desvio de finalidade, sendo falha grave, que não comporta ponderação com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e aprovação das contas com ressalvas, como pleiteia subsidiariamente o recorrente, até porque a irregularidade em questão atinge a totalidade dos recursos financeiros utilizados pelo candidato, consoante relatório conclusivo ID 56019-59. Por conseguinte, de rigor, a devolução do valor devido ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 79, parágrafo 1º da Resolução 23.609. E a parte dispositiva, ante o exposto, acompanha o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso numérico, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença da 12ª Zona Eleitoral. É como voto, presidente.
Como não? Como vota a doutora Monique Machiori Leite?
Eu acompanho o relator.
Como vota doutor Alexandre Branco Poço?
Acompanho o nobre relator, presidente.
Como vota doutor Wagner Mansur Saad?
Com o relator, presidente.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho o nosso relator, senhor presidente.
Como vota o doutor Daniel Cacho Gomes da Costa?
Estou de acordo com o relator, presidente.
Vamos lá. Então, é resultado. A unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor José Paulo, muito obrigado pela sua presença.
Boa tarde.
Nós temos aqui um pedido de antecipação com sustentação oral. É o número 5 da pauta. É o recurso eleitoral 060-0601-218-2020 de Campo Grande, 35ª Zona Eleitoral, recorrente Michele do Nascimento Santana, falará aqui em nome da recorrente, doutor Jaime Henrique Marcos de Mello, a quem eu desejo uma boa tarde. Doutor Jaime, o senhor dispensa a leitura do relatório?
Boa tarde, doutor desembargador Pascoal. Dispenso sim.
Dispensa. Então, isso. Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Obrigado. Boa tarde, nobres jogadores. Na pessoa do excelentíssimo senhor doutor juiz de direito Alexandre Branco Pulse, relator do presente recurso eleitoral, eu estendo os cumprimentos aos demais presentes aqui. Trata-se de recurso eleitoral apresentado em face da sentença de primeiro grau que julgou desaprovadas as contas de campanha da candidata Michele do Nascimento Santana. Em síntese, a sentença proferida concluiu que a candidata, por ter recebido recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, proveniente à cota de gênero feminino, não poderia ter realizado essa doação dos valores para financiamento exclusivo de candidatura masculina. Insta salientar que a sentença aprovou a prestação de contas da candidata em todos os demais pontos, sendo que suscitou irregularidade praticada somente quanto a esta doação. Pois bem, o ponto em favor ao recurso apresentado pela candidata diz respeito à ausência de financiamento exclusivo de candidatura masculina. O FEFEC e o Fundo Partidário são fundos públicos constituídos de dotações orçamentárias da União em ano eleitoral, destinado a financiamento da campanha dos candidatos pelas cotas de gênero. Dentro desse contexto, a definição dos critérios de distribuição desses fundos ela é interna corporis para cada agremiação. Então, ela gera autonomia para cada partido político ter essa decisão, nos termos do artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal e 3º da Lei 9.096, de 95. Pois bem, ao contrário da interpretação do juiz OACO, a verba que trata a doação da candidata partiu de livre e espontânea vontade da mesma, sendo que não há vedação na norma eleitoral para doação entre candidatos. Conforme restou demonstrado pela justificativa, bem como no recurso ora em julgamento, o que houve foi um acordo de consenso entre os candidatos do Partido Patriota, na qual se insere a recorrente. Isto porque, conforme a modificação do sistema das eleições proporcionais, os candidatos buscaram como estratégia um grupo de auxílio dos colegas de partido para a construção de uma conquista de vagas na Câmara Municipal. Tanto que, com força conjunta entre vários candidatos e candidatas do Partido em Foco, não só a recorrente, que ao invés de divergirem em suas candidaturas, como muitas vezes ocorre nos pleitos eleitorais, na presente situação, o resultado do somatório por forças das candidaturas fizeram com que um partido pequeno como o Patriota, que não possui nenhum vereador em Campo Grande, na legislatura passada, conseguisse hoje 2 vereadores, além de vários suplentes. A norma em questão tem finalidade de garantir os partidos políticos não venham utilizar as candidaturas femininas, burlar a regra da destinação de cota de gênero, o que não ocorreu no caso dos autos. A propósito, aqui é totalmente diferente do caso que são mulheres consideradas como laranjas, sem expressão, sem consistência na política, através dos quais partidos políticos repassam dinheiro para as candidaturas masculinas. Aí eu trago aqui também, doutor, um julgado que teve do próprio Egrégio TRE aqui do Mato Grosso do Sul, no julgamento do recurso eleitoral 40.602 de Corumbá, em 24 de outubro de 2018, que traz o seguinte, abre aspas, de efeito, ante a constatação do registro nas contas de doação estimadas, recebido frequentemente a identificação do doador originário insubsistente à irregularidade apontada pela sentença, devendo assim ser aprovadas as contas. E no mesmo sentido, a gente traz também uma decisão que teve como decisão análoga ao caso em questão do TRE do Pará, onde uma candidata ao cargo de deputada estadual fez a doação também da verba destinada para candidatos pares, ao qual, abre aspas, a ementa diz o seguinte, a distribuição pela então candidata a deputada federal Elcione Barbalho de verbas do FEFEC, cota feminina de 30%, para candidatos do sexo masculino, não pode ser considerada ilícita, tendo em vista a norma pertinente, não houve emprego exclusivo de recursos do FEFEC nas candidaturas masculinas. E ainda, a candidata dona do recurso tem o direito de escolher e definir de acordo com a dinâmica da política ao qual... qual parceria mais vantajosa, ou seja, a discricionariedade de decidir com quais correligionários quer atuar conjuntamente na busca da vitória nas urnas. Sendo assim, não só no caso da recorrente, tiveram outros candidatos do Patriota também, que receberam as verbas e já tiveram as contas aprovadas pelo juiz Acó. Questões muito parecidas, muito análogas. Então é através desse recurso que a gente vem solicitar, né, que seja revista essa sentença com aprovação das contas da recorrente Michele, por entender que a verba dela, a verba que ela doou para o candidato em questão é uma verba de disposição dela na campanha.
Já, doutor, está encerrado? Então, palavra ao doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, Procurador Regional Eleitoral.
Parecer pelo conhecimento e desprovimento. Eu mantenho, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator, doutor Alexandre Branco Pucci.
Boa tarde, senhor presidente. Eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral. Presidente, diante da sustentação apresentada pelo doutor advogado, eu vou fazer a leitura de grande parte do meu voto, embora a leitura da ementa já seria suficiente para esclarecer suficientemente os fundamentos da minha decisão, mas, como eu disse, em respeito ao doutor advogado aqui presente, eu vou fazer a leitura de parte do meu voto para que ele tenha, desde logo, a compreensão do global do meu voto. Está dispensada, presidente, a leitura do relatório?
Sim, já foi dispensado.
Está ótimo. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral manejado por Michele do Nascimento de Santana, candidata a vereadora eleita suplente nas eleições municipais de 2020 dessa capital, pelo Partido Patriota, por não se conformar com a sentença proferida pelo juízo da 35ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as suas contas de campanha e determinou a devolução de R$ 28 mil reais ao Tesouro Nacional. Conheço do recurso por ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de admissibilidade. No mérito em que pese o esforço argumentativo da candidata, o recurso não comporta provimento. Isso porque o órgão técnico de primeira instância, ao analisar os documentos contábeis das contas apresentadas, verificou que a candidata recorrente teve como doador de sua campanha apenas a direção nacional do Partido Patriota, que fez uma transferência eletrônica de R$ 19.800, com recursos do fundo partidário, e outra de R$ 19.800, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, totalizando o valor global de R$ 39.600. Ocorre que a candidata, ao invés de aplicar os valores recebidos em sua candidatura, ou até mesmo em prol de outras candidatas, fez várias transferências a candidatos do sexo masculino. No meu voto, senhor presidente, eu elenco várias transferências que vou deixar aqui de citar por não haver necessidade para compreensão do meu voto. E a candidata, quando instada a explicar os motivos de tais repasses, assim se manifestou. Abro aspas. A doação repassada para os candidatos e candidatas deu-se devido à divisão de valor recebido de repasse do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e Fundo Partidário, para ajudar a chapa proporcional, de maneira que todos os candidatos fossem beneficiados com a verba. Sendo assim, os candidatos entraram em consenso que fosse feita a repartição com os outros candidatos dos valores recebidos das cotas de mulheres e negros na repartição, sendo que tais doações não trouxeram prejuízos à campanha de nenhum candidato. Fecho aspas. Senhor presidente, a resolução 23.607 de 2019 do TSE trata da política de cotas. Eu faço a citação de vários dispositivos e parágrafos importantes da resolução, e aqui eu não vou fazer a leitura para não ficar enfadonho o meu voto. Dessas normas de regência, verifica-se que é proibida a transferência de recursos recebidos por candidatas quando oriundos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e transferido a candidatas em obediência às políticas afirmativas que reservam pelo menos 30% dos recursos públicos para as campanhas femininas. Em razão desses mandamentos, é verificável que os diretórios nacionais das agremiações partidárias passaram a repassar diretamente os recursos públicos para as candidatas do sexo feminino, com o escopo de observar, desde a origem, o respeito a essas regras. Insta registrar que tal sistemática decorre de dois importantes julgamentos que versam sobre a participação feminina nas campanhas eleitorais. No meu voto, eu faço a citação dos dois julgados, um do STF e outro do Superior Tribunal Eleitoral, senhor presidente. Diante de tudo que até aqui foi dito, é fácil ver que a candidata recorrente, em datas posteriores ao pleito, transferiu valores não utilizados e que deveriam retornar ao Tesouro Nacional para o uso de outros candidatos. Ademais, os repasses foram destinados a outros candidatos, mas todos do sexo masculino, sem que fosse comprovada a existência de qualquer das hipóteses do parágrafo 6º da referida resolução, que permite a transferência de recursos pela candidata tão somente ao partido e para custear a sua cota à parte. Sobre esse ponto, em que pese a previsão do parágrafo 6º do mencionado artigo, que permite a atualização desses recursos para o pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, esse tribunal já decidiu que tal dispêndio deve ocorrer nas contas de campanha da candidata, sendo vedada a transferência para a conta de campanha de candidato, para que lá seja feito, sob pena de desvirtuamento da finalidade pretendida pelos julgados citados do STF e do TSE. Tudo isso para fomentar as campanhas eleitorais femininas. Portanto, deve ser proibida qualquer modulação às regras aplicadas pelo TSE, que objetivam permitir melhor representatividade feminina nas eleições nacionais por candidatas que muitas vezes têm suas aspirações políticas preteridas pelos dirigentes partidários ainda no âmbito das convenções anteriores à campanha, sobretudo quando o escopo da norma de regência é evitar a realização de subversões fraudulentas das regras de gênero por meio de candidaturas femininas fictas que poderiam repassar a totalidade de sua cota parte a candidaturas masculinas se houvesse conclusão diversa. A gravidade da ofensa a tais regramentos já foi considerada pelo TSE, até mesmo para fins do artigo 34A da Lei das Eleições, que pode, inclusive, gerar a cassação de registro ou mandado por arrecadação e gastos irregulares durante a campanha. Cito no meu voto o referido julgado. Dando prosseguimento, senhor presidente, nas prestações de contas, tal entendimento já foi manifestado por outras cortes regionais. E aqui também faço a citação de vários julgados de várias cortes regionais. Prosseguindo, senhor presidente, no caso, a despeito de qualquer discussão acerca da gravidade do desvio de finalidade da conduta da candidata recorrente, é plenamente aferível que a recorrente recebeu R$ 39.600 e fez repasses irregulares na ordem de R$ 28.000, equivalente a 70,7% do total arrecadado, o que torna imperativa a manutenção da desaprovação das contas, mesmo após observados os princípios da razoabilidade e proporcionabilidade que devem permear as decisões dessa corte especializada. Portanto, senhor presidente, voto pela manutenção da sentença e, acompanhando o parecer, nego o provimento ao recurso, mantendo intocta a sentença que desaprovou as contas de campanha da recorrente Michele do Nascimento Santana e determinou a devolução da importância de R$ 28 mil ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto, doutor Wagner Mansur Saad?
Integralmente com o relator, presidente.
Como vota desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Para ilustre relator, senhor presidente.
Como vota doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
Integralmente com o relator, senhor presidente.
Como vota doutor Juliano Thanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a doutora Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Então, resultado. A unanimidade com o parecer negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor Jaime Henrique, muito obrigado pela sua atenção e uma boa tarde.
Boa tarde, nobre desembargador. Muito obrigado. Boa tarde a todos.
Obrigado. Então, agora voltando aqui à pauta, o número 2 é o recurso eleitoral 0600-543 de Ladário, 50ª Zona Eleitoral, recorrente Cristiane Ferreira Verlaine de Oliveira, relatora a juíza Monique Machado Leite. O parecer pelo desprovimento do recurso. Palavra, Sua Excelência, o Procurador Regional, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, Sua Excelência, a juíza Monique Machado Leite.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais colegas. Caro Dr. Pedro Gabriel. Bom, esse assunto, como é um assunto que eu já disponibilizei o voto, e é um assunto que a gente, corriqueiro aqui, que é sobre impulsionamento negativo de propaganda, eu vou pedir permissão para ler só a ementa, a tese que foi firmada, que foi o fundamento do voto. Então, eu estou decidindo no seguinte sentido, que é vedado ao juízo a de quem apreciar matéria nova legada somente no recurso por caracterizar a inovação da tese e violar o princípio do plural de jurisdição. E as postagens em redes sociais de críticas à atuação da pretensa candidata à prefeita, sem violação da sua honra, ofensa ou imputação de fatos sabidamente inverídicos, não configuram propaganda eleitoral irregular. As críticas, ainda que veementes, são próprias do encadeamento do processo democrático e não podem nem devem ser coibidas pelo Poder Judiciário. Ante o exposto, eu acompanho o parecer da Procuradoria, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, nego o provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença.
Como não, senhora? Como voto, doutor Alexandre Bancos?
Acompanho a relatora, senhor presidente.
Como voto, doutor Wagner Mansur Saad?
Acompanho a relatora, presidente.
Como voto, desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Acompanho a ilustre relatora, senhor.
Como vota o doutor Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com o relator, presidente.
Como voto, doutor Juliano Tan?
Acompanha o relator integralmente, presidente.
Então, a unanimidade com o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto da relatora. Agora, o processo número 6 da pauta. É o recurso eleitoral 0600-453-52-2020, de Caracol, 17ª Zona Eleitoral, recorrente Suzy Meire Leite Vieira. O relator é o juiz Alexandre Branco Pus. O parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra, sua excelência, o relator.
Senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso de presente os requisitos de admissibilidade, mas gostaria de ler apenas a emenda, até porque a matéria já foi julgada várias vezes nesse sentido por esse tribunal. Inclusive, o doutor Daniel, na intervenção inicial dele, mencionou esse fato, sobre esses precedentes, por isso gostaria que fosse permitida somente a leitura da emenda, presidente.
Vamos não.
Eleições 2020, recurso eleitoral, prestação de contas de campanha, doações de recursos do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidatas e repassados a candidatos do gênero masculino, ausência de prova com gasto com promoção de candidatura feminina, valor recolhido ao Tesouro Nacional após a sentença, irregularidade que equivale a menos de 10% do montante arrecadado, aprovação com ressalvas, recurso provido em parte. Os partidos políticos devem destinar no mínimo 30% dos montantes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para aplicação nas campanhas de suas candidatas, conforme dispõe os artigos 17 e 19 da Resolução 23.617 de 2009 do TSE. Em caso, a candidata do gênero feminino recebeu recursos públicos destinados a cumprir política afirmativa e fez uma única transferência por candidato a prefeito do sexo masculino, sem comprovar que os recursos transferidos foram utilizados também em benefício de sua candidatura ou de outra candidatura feminina. O desrespeito à política afirmativa inaugurada pelo STF e aprimorada pelo TSE constitui irregularidade insanável que acarreta a necessidade de devolução dos valores ao Tesouro Nacional a teor dos parágrafos do parágrafo 9 do sobredito artigo 17 da Resolução de Regência. Considerando que o valor irregularmente transferido equivale a menos de 6% do montante arrecadado pela candidata, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionabilidade, é possível a aprovação com ressalva das contas, sobretudo quando a transferência não se deu para outros candidatos das eleições proporcionais. Recurso provido em partes, contas aprovadas com ressalvas, mantida a necessidade de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, aproveitando-se o montante já recolhido após a sentença. Meu voto é nesse sentido, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota o desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Estou de acordo com o ilustre relator.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Também de acordo com o relator, presidente.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho integralmente o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator também.
Então, há unanimidade contra o parecer, deram provimento parcial ao recurso nos termos do voto do relator. Bom, nós temos agora a parte administrativa. Na parte administrativa, nós só temos aí uma resolução para referendar. Essa resolução, ela fez uma alteração no regimento interno, na resolução 471, para atendimento às demandas do CNJ. Aqui nós estamos fazendo uma modificação da assessoria de governança. da TI, né? E para passando da TI com a criação da assessoria de governança e projeto institucional vinculado à direção geral. É, isso aí vai ficar numa uma amplitude maior para cuidar de toda a estrutura. Então, isso aí atendendo, naturalmente, uma determinação do CNJ. Então, eu estou colocando aqui para referendar, eu estou referendando. Como votam os demais? Todos de acordo?
De acordo.
Então, a unanimidade, referendaram a resolução nos termos do voto do relator. Bom, nós não temos nenhum aviso para passar aos senhores. Também não temos nenhum aniversariante, mas já temos a convocação para a sessão de amanhã, às 9 horas da manhã. Eu agradeço aí a participação de todos. Desejo aí que vocês tenham uma boa semana, muito trabalho, depois dessa paradeira, né, que nós tivemos aí esses dias. Né, e agradeço a presença e o acompanhamento de vocês. Obrigado, um abraço e até amanhã.
Até amanhã, presidente.
Obrigado.
Boa noite.
Até amanhã, gente. Boa noite a todos.